Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Arte que Acontece, Conversas que Acontecem. Hoje vamos falar com Priscila Arantes, que é diretora do Passo das Artes desde 2007. Ela também é curadora, crítica de arte, já escreveu vários livros, inclusive sobre arquivo e mídia, com reescrituras da arte contemporânea. E a Priscila topou bater um papo com a gente hoje sobre o Passo e o papel do Passo na carreira dos jovens artistas. Obrigada, Priscila, por participar do nosso podcast.
Nossa, um prazer estar aqui com você, Júlia. Um prazer também poder falar um pouco do Passo, no Arte que Acontece. Poder dar aqui o meu depoimento desses anos de trabalho. E principalmente nesse momento da cultura brasileira.
Acho esse um ótimo gancho para a gente começar a nossa conversa. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios que as instituições estão enfrentando nesse momento atual do nosso país, inclusive tendo em vista a recente notícia que o Museu de Arte do Rio está passando por graves problemas financeiros, sofrendo até a possibilidade, o risco de fechar. Como têm sido esses desafios para o Passo?
Então, Júlia, eu acho que realmente a gente vive num momento que já se estende, né, em função desse governo, de um sucateamento muito prejudicial para a área da cultura, mas não só para a área da cultura, para a sociedade no geral e para a própria economia. A cultura movimenta, né? A gente não pode deixar de esquecer que ela movimenta um grupo de pessoas de terceiro setor, as pessoas que trabalham na área da cultura, ela movimenta público, ou seja, primeiro é um prejuízo enorme para a área da economia, para a área da sociedade, porque queira ou não queira, a cultura produz conhecimento, a cultura é uma área essencial para uma sociedade que se quer reflexiva, que se quer crítica, que se quer inventiva, que se quer criativa, né? O ser social, ele é um ser inventivo, é um ser cultural. Então, eu acho que tirar a possibilidade de você ter equipamentos culturais que façam um trabalho não só de promoção, mas de difusão, de fomento ao que é o novo, ao conjunto, é essencial para a cultura do país e para a própria área da cultura, né? Para as pessoas que trabalham diretamente na área da cultura. Então, acho esse um prejuízo enorme, é um sucateamento que já vem de algum tempo e que se torna cada vez mais proeminente na contemporaneidade. E eu entendo isso como um olhar muito equivocado para a área da cultura, uma falta de entendimento, ou pior, o Milton Ratum, numa entrevista muito bonita que ele deu para o Tutameia, ele falava, né, um olhar, uma certa aversão e um certo medo da área da cultura, né? Uma aversão exatamente porque a cultura é aquilo que produz pensamento crítico, pensamento reflexivo, tão importante no momento que a gente está. Então, acho isso um prejuízo enorme e, na verdade, só que também acredito que a gente tem que se reinventar, tem que resistir, tem que criar alternativas para a gente continuar caminhando, fazendo o nosso trabalho, sem se autocensurar, porque eu acho que isso é uma questão fundamental no dia de hoje, a gente não se autocensurar e a gente continuar fazendo o trabalho que a gente acredita no campo da cultura.
Com certeza. Nesse sentido, o Passo traz uma boa notícia, que finalmente ganhou uma nova sede. Dentro desse cenário tão precário, uma boa notícia no campo da cultura é sempre uma esperança e também uma resistência, né? Um sinal de resistência do Passo, que perdeu a sua casa há alguns anos, ficou alocado de maneira temporária no MIS e agora vai finalmente para a sua nova sede. Conta um pouquinho como vai ser essa mudança para o novo espaço.
Então, realmente é uma grande notícia, né, Júlia? Agora, a gente não ganhou, a gente conquistou, né? Eu acho que a gente conquistou a Casa do Passo, essa casa nova, em função de 4 anos de resistência. Né? E não só de resistência nesses 4 anos, mas a história do Passo das Artes é uma história de um espaço de resistência, de um espaço que trabalha exatamente com o novo, daquilo que desafia, daquilo que coloca em xeque, daquilo que crítica daquilo que balança o sistema das artes. Então, eu acho que esses 4 anos de resistência pessoal, da equipe, da instituição, né, de todos que trabalharam, foi um movimento, então, que possibilitou essa conquista. Entendo isso como uma conquista, não como um ganho, né, uma conquista do trabalho que o Passo das Artes vem fazendo já há grande tempo. E, de fato, acredito que o Passo é um espaço fundamental na cidade de São Paulo, não só em São Paulo, mas para esse entendimento mais democratizador que a gente tem da área da cultura. O Passo das Artes, ele é pioneiro na área de trabalhar, né, com a temporada de projetos, é um dos projetos pioneiros, né, que trabalham com jovens artistas, jovens críticos, jovens curadores, você sabe disso, e acho esse um papel fundamental. A cultura, e principalmente em se falando de cultura pública, de instituições públicas, como é o caso do Passo das Artes, né, que é uma instituição pública, né, ser um espaço democrático, né, que possa atender a diversidade de públicos e que, por isso, isso mesmo, a importância desse trabalho como um trabalho que fomenta e dá espaço para jovens artistas, né, criando assim, ou introduzindo esse, dando espaço, visibilidade para esse artista, né, que ele possa expor numa instituição cultural e aí entrar no sistema das artes. É lógico que eu também entendo que a gente ainda tem que fazer muita coisa, né? Não acredito ainda, o projeto da temporada de projetos tem que se ampliar, trabalhar mais com também, a gente desenvolveu projetos voltados à questão da comunidade, com o entorno, né? Mas de fato um projeto fundamental aí para esse entendimento que a gente tem da área da cultura.
A temporada de projetos é até a minha próxima pergunta. Eu acho que é realmente uma iniciativa pioneira do Passo. Para muitos artistas é a porta de entrada principal para o sistema das artes, seja para o mercado, seja para um primeiro passo em direção a instituições maiores. E a temporada de projetos tem lançado mesmo, né, nomes que, depois de alguns anos, a gente vê que continuam produzindo, cujas carreiras cresceram. Então, é uma iniciativa muito acertada do Passo. Como você vê esse papel da temporada, especificamente, na carreira desses jovens artistas?
Então, a temporada, ela, ano que vem, o Passo faz 50 anos, né? A gente abre essa nova casa com 50 anos e depois a temporada faz 25 anos. Então, são 25 anos de temporada de projetos num projeto muito acertado. Né? Óbvio que entre a criação do projeto e atualmente a gente fez algumas modificações. O projeto originalmente era bienal, agora a gente tem um lançamento anual, existe uma publicação, né, que a gente faz, né? Antes eram folders, agora a gente congrega em uma única publicação, né, exatamente o resultado crítico, né, o acompanhamento crítico. Então acho que é um projeto muito acertado. A gente veio fazendo um balanço, né, nos últimos anos. Muitos dos artistas que passaram pelo Passo depois são artistas que se firmam na carreira, seja depois fazendo parte de acervos de importantes instituições, seja trabalhando ou expondo seus projetos em bienais ou em galerias, né, seja fazendo parte de galerias. Então, acredito que projetos como esse do Passo, né, são fundamentais para, né, lançar à luz ou colocar esse artista e o crítico também e o curador dentro desse cenário. Quer dizer, uma preocupação da temporada de trabalhar com o sistema das artes como um todo, não só com o artista, né?
Integrado, então, é um acompanhamento crítico também, além de contemplar um projeto curatorial, né?
Exatamente, o trabalho crítico e curatorial, né? A gente entende, então, o sistema das artes como essa rede, né? Com a figura do público, do artista, do curador, do crítico, que também tem um espaço importante nesse projeto de acompanhamento do artista. Então, o crítico, na verdade, ele acompanha o artista, não só na troca, né, do texto que ele vai escrever, mas acompanhando em algumas sugestões de modificações do projeto no espaço expositivo.
Como é a seleção dos artistas na temporada? Vocês fazem um júri normalmente e você sempre participa. Como é? Quais são os critérios que esse júri, você já tendo participado de tantas edições, acho que é possível identificar alguns critérios recorrentes, né, nessa seleção?
Então, muda um pouco de júri para júri, né? A gente geralmente trabalha com júris, são 4 a 5 pessoas convidadas. Essas pessoas são convidadas, às vezes artistas, curadores, artistas que já passaram pela temporada, teóricos, ou seja, pessoas que trabalham com o campo da arte, mas de maneira diversificada, críticos, professores, pessoas, né? Então, primeiro esse grupo que é sempre convidado para participar da seleção. A gente recebe em torno de 350 a 400 projetos por chamamento, né, para esse um ano que vai ser. E tem, num primeiro momento, tem muita produção com uma qualidade baixa, isso é importante falar. Existe uma primeira seleção, que eu acho, de uma série de projetos que são projetos que não é aquilo que a gente acredita que seria uma problematização do contexto do contemporâneo. Então, existe uma primeira seleção, né, que é tirar esses projetos, às vezes são projetos ruins, projetos mal escritos. Acho que essa questão também da formação do portfólio, do artista, da formação de um projeto, que é o que a gente estava conversando, é fundamental, é um projeto que a gente quer vir a desenvolver no passo. E depois existe, num segundo momento, exatamente essa seleção desses projetos, que são projetos para aquela temporada, né? Uma das questões fundamentais é, primeiro, são geralmente projetos inéditos, né? Então, acho que essa é uma primeira questão. Óbvio, o projeto ele pode ter até ser disposto, mas não daquela maneira. Às vezes existem reformulações do projeto, mas a ideia do ineditismo e, obviamente, a qualidade do projeto. A qualidade do projeto, ela é um tripé, né? A qualidade do projeto diz respeito à relação entre a questão conceitual e a relação propriamente do projeto, de como ele é apresentado, de que maneira que o artista articula a questão conceitual com a discussão prática, ou de como aqueles projetos estão sendo apresentados. Então, a questão da qualidade do projeto, de como ele está trabalhando com aquela linguagem, como é que ele está problematizando a questão que ele quer trabalhar com aquela linguagem, a maneira como esse projeto se pretende no espaço expositivo. Então, a questão da montagem também do projeto. Então, não é só escrever bem, mostrar bem como aquele projeto vai se realizar, mas também como é que ele vai estar no espaço. E, obviamente, eu acho que existe no final um olhar para a totalidade dos projetos escolhidos. A gente escolhe 10 projetos por ano, uma curadoria e 9 projetos de artistas. Então, acho que também existe um olhar para de que maneira aqueles projetos como um todo têm sentido. Então, essa é a escolha final, já é o refinamento aí da seleção final.
Muito legal. E eu acho interessante a gente saber que existe uma preocupação tanto em selecionar projetos que tenham esse tripé bem atendido, né? Então, existe um conceito interessante, é um projeto bem escrito, ele tem uma questão estética relevante, ele tem uma montagem, uma formalização que também é levada em conta. Todos esses critérios, então, são coisas que o júri leva em conta nessas edições da temporada.
Agora, às vezes, existe também uma aposta do júri, né? Eu acho que isso também é importante falar. Às vezes, a gente pega, já aconteceu isso em projetos de curadoria ou mesmo projetos de artistas, que você vê que ali o projeto não está muito bem escrito, não está muito claro, mas existe uma questão interessante ali e o júri aposta no projeto, e muitas vezes isso sempre dá muito certo. Então, eu acho que também sempre tem essa forma, né, de sair um pouco da regra, daquilo e fazer uma aposta num trabalho que a gente acha que pode ter uma relevância ali numa discussão da questão contemporânea, da cultura contemporânea.
Eu acho que isso reverbera muito com a missão do Arte que Acontece, porque a gente tem na nossa plataforma a sessão Artista Aposta, que é um pouco isso. Às vezes o trabalho não está nem tão bem acabado, ou o pensamento não está nem tão redondo, mas a gente tem esse feeling, um instinto de que aquele artista
exatamente.
É uma aposta.
É uma aposta.
E a gente tem essa sessão no site que tem a mesma vocação, às vezes apostar em artistas que talvez não estejam totalmente prontos ou redondos, mas que a gente sabe que tem algo interessante para brotar ali, né?
É, por isso que eu acho que esse trabalho de formação, aí não só de artista, um trabalho, mas assim, uma outra coisa, a apresentação do trabalho é muito importante. A questão da formação de portfólio, a questão da formação de como você escreve um projeto para um edital, porque muitas vezes você perde a oportunidade de entrar porque o júri não percebeu, né, ou ele não estava apresentado de uma maneira onde você tem a possibilidade de ver aquela potência que está ali no projeto, né?
É, isso faz toda a diferença. E acho que até fica uma dica para os artistas, então, procurarem esse tipo de formação.
Exatamente.
Ou procurarem na internet referências para potencializarem os seus projetos.
Exatamente.
Queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast do Arte que Acontece, nas conversas que acontecem. Essa foi a Priscila Arantes, eu sou a Júlia Lima, editora-chefe do Arte que Acontece. Muito obrigada, Priscila.
Muito obrigada, Júlia. Eu espero ver vocês na abertura do Passo no dia 25 de janeiro.
Obrigada. Twitter.